Então, quando eu oro a Deus, ou seja, quando eu tomo uma postura sentimental para me relacionar com Deus, eu me liberto de sentir em qualquer coisa que Deus me dê o fruto de um desejo de Deus. Ou seja, eu não vivo em oração dizendo: Deus fez para mim. Não, Deus não fez. Eu mereci. Ou melhor, eu precisava disso. Olha que diferença. Se você ora no momento de angústia, se compreender que você precisava disso, pois Deus que estás no céu, que é Pai de todos, lhe deu o que você precisava, para que se angustiar? Pela fé, pela confiança que eu tenho no Pai, eu sei que eu precisava daquilo como fruto do amor de um pai, como uma corrigenda, como uma oportunidade de elevação espiritual. É tudo isso que quer dizer o que está no céu. Sabe, eu não me relaciono com Deus achando que Deus é brincalhão, que faz o que quer, ou que toma conta a meu favor. Eu me relaciono com Deus sabendo que Ele é meu escravo, escravo do que eu preciso, e faz, e jamais vai deixar de fazer, mesmo que não quisesse, que Ele não tem esse não querer, porque eu preciso. Então, glória a Deus, louvado seja Deus. É essa postura sentimental do Pai Nosso. É isso que quer dizer se levado para o sentimento o que está no céu.
Alag diz o seguinte: somos criaturas de Deus, criadas por Ele com um objetivo. Tudo que recebemos é porque Deus quer. Sabemos que não temos livre-arbítrio na carne, mas ultimamente questiono até o livre-arbítrio do Espírito. Se Deus nos deu... Se Deus nos deu um objetivo, como o Espírito tem livre-arbítrio?
Vamos parte por parte.
Isso, vamos por partes. Somos criaturas de Deus, criadas por Ele com um objetivo.
Não somos criaturas criadas por Deus. Somos filhos zelados por Deus. Fala direito.
Gerados.
É bem diferente. Criatura é algo que se faz externamente, se manipulando alguma coisa. Não, você vem de Deus, de dentro dele, nasce dele. É muito diferente. Por uma criatura você tem um tipo de sentimento, pelo seu filho você tem outro. Continue.
Então, continuando. Somos criaturas de Deus, criadas por Ele com um objetivo. Tudo que recebemos é porque Deus quer.
Não! Tudo que você recebe é porque você... não é você que Deus quer. Deus não faz o que quer, faz o que você precisa. É muito diferente. Se não, vamos dizer assim, Deus seria culpado do que você não gosta. E Deus não é culpado. Se houvesse um culpado, foi você que precisou daquilo. É muito diferente.
Sabemos que não temos livre-arbítrio na carne, mas ultimamente questiono até o livre-arbítrio do Espírito.
O livre-arbítrio do Espírito é viver o bem ou o mal. Isso você não pode questionar, porque está calo. Tem momentos em que você vive o bem, está tudo bem. Tem momentos que você vive e está tudo mal, tudo horrível, tudo péssimo. A segunda parte da pergunta, estão me ouvindo agora? A segunda parte da pergunta dizia que Deus fazia o que queria. E eu disse, não, Deus não faz o que Ele quer. Deus faz o que você pede para receber. O que você merece, precisa receber. Então Deus não faz o que quer. A terceira parte, ela que o moço dizia que não acreditava nem mais no livre-arbítrio do Espírito. E eu disse que isso era muito caro, porque tem dias que você está bem, tem dias que você está mal. Este é o livre-arbítrio do Espírito. Vê-lo bem nas coisas ou vê-lo mal. Não é o bom, o bem. E aí ele disse, que objetivo então precisa ser alcançado? Viver em comunhão com Deus. Ou seja, optar sempre pelo bem. Este é o objetivo de tudo que Deus lhe dá. Ele lhe dá o que você precisa para mudar-se e vivê-lo bem. Só isso.
A Lag pergunta, após escolhermos o bem, a evolução termina ou passa para outro aspecto?
Este bem que você vai escolher hoje, ainda é bom. Ou seja, você não vai ver, na verdade, o bem. Vai ver um bom mais espiritualizado, mas ainda peso e desejos. E a evolução continua universalizando cada vez mais o bom, até que você alcance o bem. Este é o processo de elevação. Digo isso porque o seu bem de hoje ainda será racional. E aí você ainda está lá peja o bom. Olha, essa questão de ter que deixar de encarnar, é, vamos dizer assim, metáfora. Deixa eu lhe explicar. Você acha que seu Francisco pichijava encarnar? Não, mas encarnou. Para quê? Para auxiliar. Então a encarnação com um sentido acaba. Com uma povação específica, acaba. Mas não o processo de encarnações. Durante toda a eternidade, o espírito viverá entre um mundo mais egoísta e um outro menos egoísta, em provas ou missões. Encarnação é isso, não é vira cai.
Bem, então, continuando o estudo do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo.
Você reconhece que o nome de Deus é santo quando ora a Deus? O que é um santo, minha filha? Aquele que só pratica a bondade. Você reconhece que Deus só pratica bondade, ou seja, só lhe ama. Não, você reclama de Deus. Você reclama que aquilo não era para você. Você reclama que você não merecia passar por aquela situação. Meu Deus, eu não merecia isso. Por que que o Senhor me deu? A postura do amor, da ligação amorosa a Deus, é o sentir-se amado por Deus. A cada momento, não importando o que está acontecendo. Porque tudo o que acontece provém de um homem santo. E se provém de um espírito santo, é amor. Então, quem ora o Pai Nosso deve reconhecer a santidade de Deus. Ou seja, reconhecer que Deus é só amor. Ele lhe dá o que você pechincha, mas não lhe dá o que você pechincha como castigo. Ele lhe dá o que você pechincha como fruto de um amor. Ou seja, como uma oportunidade de crescimento. Essa é a postura de quem fala com Deus através do coração, reconhecendo que não está sendo castigado, que não está sendo penalizado, que não está sendo maltratado, mas que está sendo amado. Porque reconhece que a fonte daquilo é o amor sublime, é Deus. Então, só neste pedacinho, nós havíamos de começa a compor um quadro onde o pechincho está numa postura sentimental de pai para filho, mas de um filho de uma família muito grande que compreende a necessidade do pai para ti o pão. E sabe que quando ele parte sem intenções individuais. E parte amorosamente. Ele parte o pão, dando a cada um segundo as suas próprias necessidades.
Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino.
Essa questão do reino nós já discutimos bastante, né? Qual é o seu reino? Material ou espiritual? Na oração do Pai Nosso, eu peço a Deus para me dar o reino espiritual. Venha a nós o vosso reino. Eu não preciso que Deus venha para o meu reino, mas estou numa postura de sentimento para que, no qual eu peço a Ele para estar lá. Não fisicamente, mas sentimentalmente. Ou seja, sem objetivos materiais, mas preocupado com o objetivo espiritual, a realização do objetivo que o moço perguntou. O que, que adianta eu rejar que venha a nós o vosso reino, se eu quero ficar aqui, se eu preciso da paz, felicidade daqui, da glória daqui, e também eu não rejar, porque eu falo uma coisa e sinto outra, é isso, filhos. Rejar é uma postura sentimental. E a postura sentimental de querer ir para lá e não querer trazer Deus para cá. Venha a nós o vosso reino.